em tarifas retaliatórias de 25% a produtos brasileiros. Mas essas medidas ainda não foram definidas e serão discutidas ao longo das próximas semanas. As supostas práticas brasileiras, condenadas pelo governo americano, são relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O governo americano ainda está recebendo consultas do público até o dia 1º de julho sobre essas medidas. No dia 6 de julho haverá uma audiência pública. O representante geral de comércio dos Estados Unidos, Jamielson Greer, diz que teve reuniões construtivas que se intensificaram nas últimas semanas com os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump e que espera dar continuidade a esse diálogo com o governo brasileiro até 15 de julho, antes de adotar qualquer medida de resposta.
Brasil atingiu pela primeira vez o patamar de muito alto do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, sua melhor marca até hoje. O indicador criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para medir o nível de desenvolvimento social e a qualidade de vida de uma população, existe desde 1990. Segundo dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, do Brasil, referentes ao período de 2012 a 2024, o país atingiu um índice de 0,805 em 2024. Para efeito de comparação, em 2023, a Islândia liderou o ranking com o IDH de 0,972. O estudo aponta que a educação foi o fator que mais impulsionou o crescimento do IDHM brasileiro ao longo da série histórica. O relatório também associa parte desse avanço a políticas públicas de inclusão social, permanência escolar, como Bolsa Família, que ajudou a ampliar a frequência escolar e reduzir o trabalho infantil. Apesar do avanço histórico, o estudo aponta desigualdades persistentes, disparidades raciais, de gênero e regionais, e ainda permanecem significativas no país. Quando ajustado pela desigualdade, o IDHM brasileiro cai de 0,805 para 0,641, indicando que parte da população ainda vive distante da média nacional. O IDH da população branca é de 0,851, acima da média nacional, enquanto da população preta é de 0,774. Entre homens e mulheres, os indicadores também revelam disparidades, sobretudo quando considerado o IDHM ajustado pela renda do trabalho. O índice dos homens é de 0,802, enquanto das mulheres é de 0,798. Os dados também escancaram desigualdades regionais e racionais do país. Enquanto o homem branco no Rio Grande do Sul tem expectativa de vida média de 81 anos, o homem negro no Amapá vive em média 73. A diferença também aparece na renda. Enquanto uma pessoa branca no Distrito Federal recebe em média R$ 1.987, uma pessoa negra no Maranhão, tem rendimento médio de R$ 446.
Projeto de lei cria alternativas para transformar dívidas antigas com a prefeitura em benefícios para a população. Na ponta da linha para conversar com a gente está o prefeito Gustavo Martinelli. Como é que o senhor vai fazer essa transformação aí de dívidas antigas com a prefeitura em benefícios para a população?
Adivinhos, na verdade é uma excelente notícia para Jundiaí. Quando a gente fala de transação resolutiva de litígio ou da ação de pagamento, o cidadão, ele não entende, porque é algo técnico, né? São coisas aí de tributárias, enfim. É. Mas, na verdade, é um projeto excelente para a população. No resumo, nós vamos encaminhar esse projeto de lei para a Câmara, e vamos ter aí, certamente, o apoio dos vereadores, porque isso já é um encontro aí da necessidade do munícipe que deve estar para o município, principalmente empresas. Por exemplo, nós temos um hospital aqui na cidade que tem uma dívida de mais de 80 milhões aqui com a prefeitura. E a ideia, em vez de ficar uma disputa judicial, indo para a justiça, levando aí décadas para receber esse dinheiro, nós vamos trocar em serviços, em cirurgias, em leitos. Nós vamos poder utilizar ali o hospital para poder, em troca de serviços, aí o hospital vai conseguir sanar aí as suas dívidas, os seus problemas, com pagamento aí de serviços e atender toda a população. Não só o hospital, como também nós temos vários clubes aqui na cidade. E com essa parceria, eles terão aí as certidões que tanto necessitam, vão regularizar a sua situação jurídica, suas pendências aqui com a prefeitura. Para você ter uma ideia, Edmilson, nós temos entre os 80 maiores devedores da cidade um valor de aproximadamente 459 milhões de reais que estão parados há anos e a prefeitura não recebe esses valores. Então, em vez de ficar essas disputas judiciais, né, sem perspectiva de pagamento, o objetivo é transformar esses créditos que hoje permanecem praticamente parados em benefícios da população. Então, clubes, empresas e hospitais. Então, esse é um projeto que vai desburocratizar aí e resolver essas pendências, a falta aí de pagamento, esses impostos que estão retidos e que ficariam anos aí para receber uma briga judicial. E lembrar que é um recurso que vem em boa hora, né? Nós pegamos a prefeitura com menos, por exemplo, menos 150 milhões na saúde no ano de 2025, porque o orçamento de 2025 foi aprovado em 2024, e essas parcerias vão nos ajudar muito a fazer atender aí a toda a nossa população.
É lógico que vocês vão fiscalizar para ninguém se aproveitar da situação e querer superfaturar o serviço também, né?
Sim, nós vamos ter aqui, através de decreto, nós vamos regulamentar aqui uma comissão interna junto da prefeitura, de técnicos aqui da prefeitura, que vai fiscalizar, e também nós vamos ter, além dessa banca de especialistas aqui dos servidores públicos, nós vamos firmar convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Federação das Indústrias, né? Para ter uma decisão técnica, uma decisão justa, que traz aí transparência e fiscalização em todos esses acordos com a iniciativa privada, para que a prefeitura possa receber esses valores em trocas aí de serviços. É um projeto que vem aí ao encontro da necessidade dessas pessoas e vai ajudar tanto o empresário, mas vai ajudar o cidadão, a população que tanto precisa. Por exemplo, um hospital aqui que tem leitos, falta leitos no São Vicente, e o hospital que deve da prefeitura poderá oferecer esses leitos em troca aí da dívida que tem.
E o cidadão fazendo um acordo, a empresa, no caso, e o clube fazendo o acordo, teoricamente, assim, já limpa o nome?
Sim, com dívidas com a prefeitura, de IPTU, de ISS, entre outros impostos aqui municipais, ele vai ter a quitação. Queremos fazer acordo aí durante alguns, até um ano, dois anos, três anos, depende o valor da dívida, e nós vamos fazer isso junto, a dívida ativa será regularizada em troca do serviço, na prestação de serviço. Por exemplo, um clube que tem a piscina, nós vamos poder ter aulas junto com os nossos educadores, atender as nossas crianças. O clube que tem uma quadra de futsal, vôlei, basquete, poderemos descentralizar o atendimento no esporte, ou até mesmo o professor que o clube tem, além do professor, o espaço do clube, podemos até ajudar os clubes, e eles com essa dívida ativa regularizada, com as certidões, o clube vai ter aí a regularização, o recurso que seria para pagar a dívida, ele vai poder investir em outros benefícios ao próprio clube. Né?
Eu acho que, com exceção do clube jundiaense e o clube dos metalúrgicos, acho que, pelo que a gente vê, tem bastante clube aí que tinha na cidade devendo, né?
Tem, a maioria deles tem aí dívidas de IPTU, entre outros impostos, aí, junto aqui à dívida ativa, e esse projeto vem em boa hora, né? Esse projeto de lei que cria essas alternativas para transformar essas dívidas antigas em benefícios aí para a população.
Ô prefeito, vamos trocar um pouquinho de assunto aí. Vai assistir a Copa do Mundo aqui no centro, junto com a população?
Sim, nós conseguimos uma parceria público-privada, Edmilson. Uma empresa aqui da cidade está nos ajudando, ela sem recurso nenhum da prefeitura, parceria público-privada, está nos doando aí um telão, teremos um grande telão aí no centro. Nós vamos ter sorteio de brindes, de televisores, televisão aí para a população, e teremos toda aí os food trucks, teremos também Jundiaí feito à mão, grupo de samba pagode também custeado por essa empresa. Então faz parte daí da revitalização do centro. Nós temos levado a sexta no centro, temos levado vários eventos para o centro da cidade. Então, como nós estamos no período de Copa do Mundo, aproveito aqui a oportunidade, a audiência da Rádio Cidade, para convidar toda a população para torcer pela nossa seleção, vamos assistir o jogo da seleção no telão, lá na Barão.
Viu, e estava conversando com o padre aqui agora há pouco, né? Ele estava dizendo para mim que, né, já tem gente fazendo promessa para Santo Antônio, aí, colocando a camisa do Brasil em Santo Antônio, porque o jogo é no mesmo dia.
É verdade, além do tradicional bolo de Santo Antônio, né? É. E todo mundo aí torcendo, e vamos fazer aí promessas da Santo Antônio para o Brasil ir bem. Porque a maior paixão aí do brasileiro é o futebol, né, Edmilson?
Ah, todo mundo gosta,
né? E nós vamos ter aí inédito pela primeira vez esse evento no centro, que vai ajudar também os nossos artesãos, né, o Jundiaí Feito à Mão, que é um programa importante aqui da prefeitura. Também a cerveja artesanal, né, a Rota da Cerveja estará lá no centro, além de artistas, né, shows também de samba, pagode, nós vamos, e também vai ser um ponto de troca de figurinhas aí da Copa do Mundo, né, tá uma febre, eu lá em casa, meus filhos todo dia pedem figurinha, e isso tá todo mundo com algo aí da Copa, e também será um ponto de trocas ali de figurinhas.
Isso, o senhor que tá mexendo com isso aí, prefeito, é fácil para encher esse álbum ou vai muito dinheiro aí?
Ah, não é fácil, não, muita figurinha repetida, por isso que esse ponto de troca é importante, as crianças trocarem aí as figurinhas, não só nesse dia do jogo da seleção no centro da cidade, mas nós temos também ali no Vianello, uma praça tradicional próximo ali à Sobana, tem uma banca de jornal ali, a praça, a praça Rigoni ali, que tem aí as trocas, é importante, e até sai do celular e tem esse convívio, as crianças ali, esse bate-papo é algo cultural, né, quando chega a Copa do Mundo.
Então fica à vontade aí, vamos convidar essa população para vir torcer pelo Brasil junto com a gente, porque eu também vou lá, viu? Vou estar lá junto com vocês, torcendo pelo Brasil no dia 13 de junho.
Muito bem, né? Eu quero aproveitar e convidar todos e agradecer a oportunidade dessa entrevista e todas as empresas que estão nos ouvindo, que têm aí dívidas com a prefeitura, uma grande oportunidade de regularizar a sua situação e além de regularizar a situação com a dívida ativa, nós vamos aí ter benefícios e serviços para a população encaminhando esse projeto de lei para a Câmara Municipal.
Só para a gente concluir esse assunto aqui, acho que eu perguntei, entrei no assunto futebol, e você sabe que quando a gente fala de futebol atrai a gente, né? Tem algum edital já para o cidadão entrar lá e se colocar à disposição para regularizar a sua dívida?
Não, primeiro que nós vamos, o primeiro passo, a lei será encaminhada para a Câmara, já foi encaminhada para a Câmara, ela sendo aprovada, qual é o trâmite? Nós temos até 15 dias úteis para poder sancionar o projeto de lei. Projeto de lei sendo aprovado, nós vamos sancionar no prazo de até 15 dias, vamos dar prioridade para ser menos de 15 dias. E após a sanção do projeto, nós vamos colocar em prática essa comissão também através de decreto para fiscalizar todos esses acordos, todas essas pendências. E através aqui do site da prefeitura, da página oficial da prefeitura e da imprensa oficial, nós vamos divulgar e terá aí esse chamamento para que as empresas possam começar a fazer as negociações em forma de pagamento, entregar serviço aí para a população.
O prefeito Gustavo Martinelli, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí. Uma abordagem diferente das notícias do seu dia a dia. Músicas e informações da polícia. Show e companhia. De segunda a sexta, às 15h.
Chega de remar contra a maré tentando fazer sua empresa inovar. Chama o Sebrae que a gente te ajuda. Preparamos o plano ideal para ajustar a rota e fazer a sua empresa avançar na direção certa para que ela possa crescer de forma planejada e sustentável, sem perrengue e sem improviso. Acesse consultoria.sebraesp.com.br e chama o Sebrae.
Rádio Cidade Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
8h04.
O Tice Trans iniciou no começo deste mês as primeiras intervenções em Jundiaí ligadas à implantação do trem Intercidades. O Tice
Eixo Norte e do trem intermetropolitano, o TIM, ampliando o trecho de obras que até então estava concentrado em Vinhedo. Segundo a concessionária, os trabalhos envolvem drenagem, contenções provisórias e remoção de vegetação em áreas próximas à ferrovia. As novas frentes dão sequência às obras iniciadas oficialmente em março, após a emissão da licença ambiental de instalação pela CETESB.
Especialistas se dividem quanto à nova proposta do Senado em criar uma escala horária de trabalho. A proposta da oposição surge como alternativa ao texto aprovado pela Câmara, que reduz a jornada semanal para 40 horas e extingue, assim, a escala 6x1. O cientista político Leandro Frota é crítico à medida e afirma: o Brasil possui problemas maiores, estruturais, que impactam diretamente na vida do trabalhador.
É primeiro que, se a escala for 5 dias, 4 dias, o brasileiro ele vai buscar outras formas de ele conseguir completar a sua renda. A gente precisa, quando olhar para essas transformações, entender que o nosso país também precisa ser transformado em outras áreas, né? Ele precisa diminuir o seu tamanho, precisa diminuir a carga tributária. Nós precisamos diminuir o índice de corrupção. Eu não sei se apenas alterar a escala vai realmente fazer com que o trabalhador sinta alguma grande melhora em sua vida.
Quem é crítico à escala de trabalho por hora ainda defende que o país possui muita burocracia e um custo de vida elevado. Para alguns especialistas, os parlamentares se aproveitam da situação para angariar capital político em período eleitoral e acabam travando uma discussão muito acelerada diante de um tema tão relevante. Mas, para o cientista social Aurélio Maranha, a flexibilização pode ser uma alternativa na jornada de trabalho.
Todo país civilizado, os grandes países, você trabalha o tempo que você quiser. Você é contratado por hora e recebe por hora. Então tudo vai de acordo com a tua necessidade. Essa coisa engessada no Brasil, de 6x1, 5x2, eu acho uma grande tolice. Isso daí é só mais um complicador.
A PEC, que flexibiliza a jornada de trabalho, foi apresentada pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, um dia depois de a Câmara dos Deputados aprovar o fim da escala 6x1 e a redução das jornadas de trabalho para 40 horas semanais. Pela proposta da oposição, o país passa a ter um regime opcional de contratação baseado em horas trabalhadas. O modelo ainda prevê que o trabalhador pode escolher entre permanecer vinculado às regras atuais da consolidação das leis do trabalho ou aderir a um sistema mais flexível, com remuneração proporcional à jornada efetivamente cumprida. A chamada PEC da oposição já reuniu 40 assinaturas e deve tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos...
Com a interdição parcial do túnel da Avenida Prefeito Luiz Latorre, sob a rodovia João Cerezer, no sentido bairro-centro, a Secretaria de Mobilidade e Transporte de Jundiaí informa que as linhas 410, Terminal Vilares, Unip, e 719, Terminal Central Vetor Oeste, estão operando com desvios temporários de percurso. A orientação é para que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência. Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas para garantir a continuidade do atendimento aos passageiros. Atenção às alterações. Linha 719, Terminal Central Vetor Oeste, no sentido centro-bairro, essa linha deixará de atender o Jardim Sorocabana. O itinerário seguirá normalmente até a região da Suzuki Lagoinha e em seguida passará pelos seguintes trechos: Avenida Prefeito Luiz Latorre, Rua Aurora Germano de Lemos, Rua do Retiro, Faculdade Anhanguera, Avenida Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, Rodovia Anhanguera, Trevo Xisto Stefano Cerezer, Trevo de Itu, Rodovia Dom Gabriel, Rua Mitsuzu Kondo, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros. Após o desvio, a linha retomará seu itinerário habitual até o Vetor Oeste. Importante, no sentido bairro-centro, não haverá alterações. Linha 410, Terminal Vilares Unip. No sentido terminal Vilares Unip, a linha seguirá normalmente até o final da Avenida Prefeito Luiz Latorre. Posteriormente, utilizará o seguinte percurso alternativo: alça de acesso à marginal da rodovia João Cerezer, marginal da rodovia João Cerezer, alça de acesso à rodovia Geraldo Dias, rodovia Geraldo Dias, alça de acesso à rodovia João Cerezer, Avenida Armando Giassetti, Avenida Frederico Zanã Unip, importante, no sentido Unip Terminal Vilares, não haverá alterações.
Para conversar com a gente, o nosso convidado, Dr. Vladimir Polizio Júnior, advogado, especialista em direito constitucional. Bom, doutor, Copa do Mundo está aí, empresas são obrigadas a liberar os trabalhadores para assistir aos Jogos do Brasil?
Não são obrigadas, Admilson. As empresas não são obrigadas. A legislação trabalhista não obriga as empresas a dispensarem os seus empregados para que possam assistir aos Jogos da Copa. O que acontece, Admilson, muitas vezes são negociações localizadas, são conversas ali com os empregadores para dispensas pontuais, né, para que eventualmente se possa assistir partidas em que envolvam a seleção brasileira. Mas a legislação, a regra da lei não permite não, Admilson. Pela lei, trabalho é trabalho, não tem como sair não.
Bom, a empresa que entender que é legal, né, fazer essa confraternização com os trabalhadores, pode colocar lá equipamentos, né, para eles assistirem a Copa do Mundo dentro da empresa, ou até nessa empresa entender liberar esses trabalhadores para assistir os Jogos do Brasil?
Isso pode. Na verdade, assim, ainda que a lei não estabeleça obrigatoriedade de dispensa, na prática, a maior parte das empresas acaba liberando os seus empregados, principalmente para que possam assistir aos jogos da Copa do Mundo de futebol. Porque quando a gente fala liberar para assistir jogo do Brasil, a gente sempre associa ao futebol, né? Porque o Brasil tem outras modalidades também de esporte, né? Mas quando a gente conversa de liberação, a gente sempre associa ao futebol, porque o futebol acaba atraindo a atenção da maior parte dos brasileiros. Isso é fato, né? Nem sempre quando a seleção brasileira de vôlei, de basquete joga, quando há um campeonato de natação, de atletismo, nem sempre quando há uma competição envolvendo brasileiros, há uma mobilização nacional, há um clamor público das pessoas preocupadas, acompanhando a data em que essas competições acontecem. Isso acontece mais com os jogos de futebol. E a maior parte das empresas acaba liberando, até porque, Edmilson, já ficou mais que provado, os empresários sabem disso, que quando um empregado ele trabalha satisfeito, quando o empregado ele trabalha mais feliz, mais contente, ele acaba produzindo melhor, né? E isso que acaba motivando também outras discussões, como a redução da jornada de trabalho. Por exemplo, até essa discussão recente que foi aprovada na Câmara e falta ainda ser discutida no Senado, mas muito provavelmente essa redução da jornada de trabalho do 6x1, isso vai acabar sendo aprovado também. Vai ser aprovada essa discussão no Senado, essa redução da jornada de trabalho. Então o trabalhador vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Sim, essa discussão é longa, mas a ideia é que quando você trabalha mais feliz, quando você trabalha mais contente, a produtividade da pessoa, do ser humano, acaba sendo melhor do que quando ele está insatisfeito. Quando se trabalha sem vontade, sem entusiasmo, a produtividade é menor. E assim, considerando com relação aos jogos da Copa, aos jogos de futebol especificamente, se entende que quando o trabalhador ele é liberado para que assista, e ainda que ele não goste disso, ainda que ele não sinta, que ele não acompanhe os jogos de times de futebol, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, ele que ele não acompanhe esses times, e acaba sendo mais normal e acompanhe a seleção brasileira, até porque existe também aquela reunião dos amigos, aquela reunião do grupo dos colegas de trabalho, aquela reunião dos grupos dos colegas de escola, dos colegas de faculdade, enfim, dos parentes que vão acompanhar aos jogos da Copa do Mundo. Então é muito interessante esse entendimento que as empresas têm, que acabam na medida do possível ou liberando, dispensando um pouco mais cedo os seus empregados para que assistam aos Jogos da Copa com suas famílias, ou, na medida do possível, acabam disponibilizando dentro dos seus locais de trabalho espaços para que os trabalhadores dentro das empresas possam ali, se afastando um pouco das suas atividades, possam assistir aos Jogos da Copa com mais conforto. Eu mesmo, Admilson, eu me lembro de uma Copa do Mundo, já faz tempo, já faz 20 anos já, foi a Copa da Alemanha.
É.
Os jogos aconteciam na parte da tarde, os Jogos do Brasil, né? E eu me lembro que eu estava no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, eu era juiz lá na época, e o tribunal entendeu naquele ano que não se dispensaria, que as audiências aconteceriam normalmente. Mas o que a gente fazia? Quando acontecia a audiência com o Jogo do Brasil, a gente suspendia a audiência, a gente ia assistir, nos momentos mais importantes a gente ia lá para ver o jogo como estava, de uma audiência em outra, e as partes iam lá, a gente colocou, existiam televisões na sala de espera, e as televisões, todas elas mostravam os Jogos da Copa. Então existia essa preocupação sempre em participar, as pessoas que acompanhavam lá, que tinham processo nos tribunais, no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que permitia que as pessoas acompanhassem aos Jogos da Copa do Mundo. Isso já faz 20 anos, né? Mas sempre existe essa preocupação em permitir que as pessoas acompanhem os Jogos, Admilson. Embora a lei não determine, mas o bom senso acaba sempre preponderando, Admilson.
Ô doutor, e quando a empresa faz um acordo, ela faz direto com o trabalhador ou é bom ter a participação do sindicato também? Fala assim, olha, eu vou liberar os trabalhadores e em troca eles vão pagar horas.
Então, e dependendo da empresa, quando envolve uma quantidade maior de trabalhadores, é importante sim que haja anuência do sindicato. É sempre bom a participação do sindicato, isso dá mais segurança jurídica e acaba evitando um risco de problema para a empresa, né? Quando é uma empresa pequena, quando se envolve poucos trabalhadores, aí sim a situação pode ser discutida diretamente com o trabalhador. Mas, por segurança jurídica, principalmente para o lado do empresário, para o lado da empresa, é muito bom a participação do sindicato. E eu tenho certeza, pelo que eu já conversei com os presidentes de sindicatos, com as lideranças sindicais, os sindicatos têm uma boa vontade, eles têm um interesse muito grande e uma compreensão também nesse sentido de que a liberação do trabalhador, a participação do trabalhador, da família do trabalhador, a dispensa dele para os Jogos da Copa, para que assista com suas famílias, com seus amigos, ou mesmo uma dispensa do local de trabalho, uma possibilidade, um afrouxamento do horário de trabalho para que ele assista, uma maleabilidade do horário, para que esse trabalhador possa acompanhar os Jogos da Copa, isso acaba não interferindo na qualidade do trabalho dele. Ele acaba se esforçando um pouco mais antes, se esforçando um pouco mais depois e trabalhando com muito mais satisfação, Admilson.
Para finalizar, doutor, quem faltar arrumar um atestado médico, depois postar nas redes sociais, na Avenida 9 de Julho, comemorando aí vitórias do Brasil, o que que pode acontecer com ele?
E isso pode resultar em demissão por justa causa. Isso pode resultar em demissão por justa causa, porque houve uma mentira, porque houve uma indução a erro do médico e houve uma falta com a verdade, né? Então, isso pode resultar em sérios problemas para o trabalhador. A mentira nunca é a melhor solução, né? A mentira nunca é o melhor problema. E se a pessoa está insatisfeita com o seu emprego, e que procure outra atividade para fazer, né? E os Jogos da Copa, tem gente que acha que o mundo vai acabar com um jogo, com outro jogo. Olha, a gente vai ficando mais velho, Admilson, a gente sabe que os jogos acontecem, as Copas do Mundo vêm, vão, de futebol e de outras modalidades, algumas o Brasil ganha, outras não, e o mundo segue, né? A vida continua. Então, às vezes, brigas de torcida, às vezes, e a juventude acaba tendo, às vezes, esse roupante, achando que as coisas vão acabar, se não forem feitas naquele momento, e acaba tendo algumas decisões totalmente atabalhoadas, e, enfim, trazem só aborrecimento só confusão, só dores de cabeça, e são absolutamente desnecessárias. Essa questão do atestado falso, isso envolve pessoas não só em épocas de jogos da Copa, mas isso acaba acontecendo com frequência com relação a pessoas que demonstram, por exemplo, declaração. Isso acontece com frequência com gente que diz que tem baixa renda, pede um financiamento para o cursinho da sua faculdade, por exemplo, e depois posta nas redes sociais viagens internacionais mostrando uma qualidade de vida, uma condição financeira muito diferente daquela que foi apresentada para, por exemplo, que conseguisse uma bolsa de estudo, né? Então, essas pessoas acabam sendo traídas pelos seus próprios dedos, né? Acabam sendo traídas pela sua própria vontade de se mostrar, pela sua própria vontade de se de mostrar para as pessoas a sua vida, pelo seu próprio ego. É evidente que essas pessoas acabam tendo prejuízo, porque quem faz isso para conseguir bolsa de estudo, por exemplo, perde a bolsa e tem de pagar tudo que foi conseguido, além de responder um processo criminal. Quem pede um atestado médico para faltar o emprego, para curtir um jogo, uma partida de Copa do Mundo, ou uma partida de futebol, ou uma viagem, aproveitar um feriado, por exemplo, que isso também acontece, isso, e depois posta uma foto, posta uma viagem na praia, ou um outro passeio qualquer, isso é crime, isso justifica a demissão por justa causa, e isso é um problema muito sério na sua relação de emprego, porque você perde, você pode responder ainda por processo criminal. Ou seja, é uma situação totalmente evitável, totalmente desnecessária, e que, sim, a vida ela já tem aborrecimentos naturais, sem a gente procurá-los. E a gente indo atrás desses aborrecimentos ainda, enfim, é algo que, se a gente pode evitar, é melhor evitá-los, Edmilson.
Doutor Vladimir Polizio Júnior, advogado, especialista em direito constitucional, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
O estado de São Paulo registrou 202 casos de homicídio doloso em abril deste ano, 5 ocorrências a mais do que no mesmo mês do ano passado. O número de vítimas do crime passou de 204 para 210 na mesma base de comparação. Os dados foram divulgados no portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os estupros também aumentaram no estado, chegando a 1.328 registros em abril. O número revela um aumento de 13% em relação a abril do ano passado, quando houve 1.174 vítimas desse tipo de crime. No mês, 20 mulheres foram mortas em casos de feminicídio, ante 21 vítimas em abril do ano passado. Apesar da estabilidade nos dados do feminicídio, as tentativas de homicídio contra mulheres aumentaram de 97 para 120. Também na comparação mensal, que representa uma alta de 23,7%. Também cresceram os casos de agressão física no estado. Os registros de lesão corporal dolosa contra mulheres aumentaram 24%, chegando a 6.508 casos em abril. São 1.268 casos a mais do que em abril do ano passado. O registro de descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto da violência doméstica somaram 2.345 ocorrências em abril deste ano. O número revela uma alta de 23,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 1.899 registros.
No último mês de março, o IBGE divulgou o resultado de sua pesquisa, que buscou estimar como está a saúde mental dos adolescentes do Brasil. O levantamento ouviu 118 mil estudantes de escolas públicas e privadas que têm de 13 a 17 anos. E os dados preocupam. Por exemplo, cerca de um terço dos entrevistados relataram sentir tristeza quase o tempo todo. Eu sou Breno Zonta e essa é uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. Para entender melhor o tema, eu visitei a escola bilíngue Pueridomus, na cidade de São Paulo, onde conversei com três alunos do ensino médio. A primeira vez que a Isabela Hightower ouviu falar em saúde mental foi depois da pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2022. Na época, ela cursava o quarto ano do ensino fundamental. Hoje, aos 14 anos, está no primeiro ano do ensino médio.
Olha, eu acho que assim que a gente começou a voltar a ter aula presencial depois da pandemia, os professores já foram perguntando, então, como que você está se sentindo? Eu não tinha muito essa noção do que era saúde mental, sabe? Me sentindo, não sei. A única coisa que está passando na minha mente, nossa, eu estou sem aula por, tipo, sei lá, 2 anos.
A adolescência é uma fase em que aprendemos a reconhecer os nossos sentimentos. Foram cerca de 2 anos assistindo aula e conversando com os amigos apenas pelas telas, sem aquele afeto físico que faz toda a diferença. O João Rezende também não tinha ouvido falar em saúde mental até a pandemia, quando cursava o quinto ano do fundamental. Hoje, aos 16 anos, no segundo ano do ensino médio, ele reconhece que aquele sentimento estranho, difícil de nomear, era solidão.
Eu não conseguia me conectar muito com as pessoas, então eu primeiramente não sabia muito sobre saúde mental no quinto ano, isso veio também na volta das escolas, porque as pessoas quando estão passando por problemas de saúde mental, elas não sabem que estão passando, elas podem não compreender o que está acontecendo.
Por difícil que seja compreender esses novos sentimentos na adolescência, o impacto no rendimento escolar serve de alerta. Quando o André Braguete, de 15 anos, colega do João no segundo ano do ensino médio, começou a se sentir muito cansado e irritado, passou a questionar se a causa era o excesso de tempo nas telas, a concorrência imbatível do celular.
Realmente é mais prazeroso, né? E eu mesmo já percebi isso afetando a minha vida. Às vezes eu deixava muitas lições pra trás. Eu acabava ficando muito mais estressado, muito mais desgastado mentalmente por causa desse vício, né? Um vício.
André não é exceção. 43% dos adolescentes entrevistados pelo IBGE dizem ficar nervosos ou irritados por qualquer motivo. Mas de onde vêm esses sentimentos? O palpite do João é que as fotos, vídeos e textos que vemos nas redes sociais, mesmo quando nos interessam, ao nos prender por tanto tempo, nos frustram, porque nos fazem questionar se gostaríamos mesmo de ter passado todo aquele tempo assim.
Tipo assim, na hora que você está utilizando as redes sociais, você não fica frustrado, porque é um negócio entretenimento, você está feliz lá. Mas o que te deixa muito irritado é que depois que você usa, você percebe que um senso de insatisfação de que você não fez nada, de que você passou o seu tempo e no final ficou no 0 a 0.
Uma das ameaças mais comuns à saúde mental é a ansiedade. E como os adolescentes lidam com isso? O João e a Isabela acreditam que parte da culpa é das redes sociais, que aceleram nossa leitura, nossa assimilação de informações e nossas sensações corporais a um ritmo que não parece nosso ritmo natural.
Porque faz com que você fique muito mais atento em coisas muito rápidas. Então o seu cérebro fica muito mais ligado em coisas que estão acontecendo muito rápido.
Está absorvendo muita informação.
Exatamente. Então, as informações, elas vêm e você não sabe o que faz com elas, você não sabe organizar. Então, você fica ansioso porque você realmente não sabe o que fazer.
Outra fonte de ansiedade é a comparação estimulada por redes como o Instagram. Sensações de baixa autoestima afetam principalmente as meninas como a Isabela. Na pesquisa do IBGE, 36% das entrevistadas se declararam insatisfeitas com a própria imagem, o dobro de desconforto dos meninos, em 18%.
Ah, eu consegui entrar nessa faculdade para estudar nesse lugar. Ai, minha nota foi tal. Aí fica essa
comparação.
Essa comparação constante. Aí fica esses pensamentos negativos, essa comparação. E eu acho que isso que gera ansiedade.
Redes como o Instagram foram programadas para recompensar usuários quanto maior for o engajamento do seu perfil. Quem recebe mais atenção, na forma de likes e elogios, terá mais visualizações, alimentando assim um ciclo que premia padrões estéticos, de comportamento e por aí vai. O João relata que esse ambiente faz muitos adolescentes acharem que precisariam mudar algo em como eles são.
Aquela pessoa tem o que eu não tenho. Aquela pessoa é mais bonita, aquela pessoa é mais engraçada, aquela pessoa tem mais poder aquisitivo. Isso faz uma comparação onde você fica num estado de eu não sei o que fazer, porque não tem como mudar essas coisas. Só que daí você faz, daí você não se sente reconfortante. Você mudou o jeito que você era pra parecer com o que a internet falava que era o certo que você deveria ser.
com todos esses desconfortos envolvidos, por que ainda assim as redes sociais são tão atraentes? Bom, é por ali que o André pode se conectar com amigos que, por limitações geográficas ou de tempo, ele vê pouco pessoalmente.
O que eu mais gosto de usar as redes sociais é a interação com meus amigos. Tem amigos que estão em outro país ou foram para outra escola que eu não mantenho contato direto, ou que é impossível, que eu consigo me conectar com eles por meio de mensagens ou mandar um vídeo para eles.
Já o João diz que quando posta conquistas pessoais e recebe um retorno positivo, se sente parte de uma comunidade. Mas ele reconhece que, às vezes, a promessa de conexão pode entregar afastamento.
Você ficar no celular te deixa cansado, porque é um exercício mental que força você a pensar em várias coisas em um período curto de tempo. Então já aconteceu de eu estar muito cansado porque eu passei tempo demais nos meus aparelhos e, tipo, meus amigos me chamarem para sair e eu não ter motivação para sair. Porque eu tô cansado porque eu passei o dia inteiro mexendo nos aparelhos eletrônicos.
Então seria mais saudável usar menos as redes. Mas o difícil é controlar essa quantidade. Pela descrição da Isabela, parece um labirinto.
Você fica horas, você não percebe. O seu cérebro tá procurando alguma coisa que vai te deixar feliz, alguma dopamina. Aí passa um vídeo, você não gosta. Pro próximo, esperando que... Tem uma coisa que vai te animar. Você fica dependente daquilo.
Daquela sensação boa que pode vir.
Exato. Daquela sensação de ver alguém na internet que sente o que você tá sentindo, que concorda, que discorda.
E como escapar desse labirinto? Na opinião dos próprios alunos, primeiro, limites. Adolescentes ouvidos por uma pesquisa do Instituto Alana surpreenderam o senso comum ao dizer que preferem que os pais limitem o tempo de tela. A Isabela, por exemplo, quando era criança, bem antes da Lei Federal de 2025 proibir o uso de celulares nas escolas, já convivia com a restrição. Com o tempo, seu cérebro se acostumou e hoje ela aderiu a essa limitação, porque é muito bem-vinda contra a própria ansiedade.
Eu comecei a refletir, comecei a reconhecer que, nossa, se eu quero estar feliz, se eu quero ficar calma, eu preciso decidir isso por si mesma e guardar o celular.
O João passou por algo parecido. Quando criança, se revoltava com a regulação dos pais, mas hoje avalia que a proibição ajudou.
Foi muito mais positivo quando eu olho agora, porque quando eu olhava lá atrás e via essa proibição, eu ficava muito bravo. Porque era menos tempo que eu ficava no celular. Mas olhando agora, durante as aulas é muito positivo, porque você acaba prestando mais atenção na aula. Essa falta dos celulares ajudou muito nas minhas relações sociais. Então acaba que eu converso mais com meus amigos, falo da minha semana, pergunto da semana deles.
Um segundo caminho pode até parecer óbvio, mas nessa disputa pela autonomia do nosso tempo, é um aliado importante. Força de vontade. As redes sociais foram programadas para satisfazer nosso cérebro e passarmos o máximo de tempo ali, sem força de vontade. Para regular como e quanto queremos usar, a tendência é aquele momento que a gente abre mais uma vez a rede social, mesmo sabendo no fundo que não tem nada ali que você já não tenha visto.
O que vocês acham sobre isso?
Tem que ter força de vontade de sair daquilo e fazer outra coisa. Porque, que nem você tinha mencionado antes, você sabe que você tá lá, você sabe que está muito tempo, mas você não consegue sair. Você tem a consciência de que aquilo é ruim, que você tá perdendo seu tempo, mas você tem que ter a força de vontade de largar o celular e fazer outra coisa.
Um terceiro caminho para cuidar da saúde mental é empatia e coletividade. A Escola Pueridomus faz um trabalho interessante nesse sentido. Além de refletirem sobre o tema, os alunos são engajados a se disponibilizarem para conversar com os colegas, apresentando canais de apoio no dia a dia que podem fazer a diferença.
Você está conversando com seu colega, por exemplo, e você fala, ontem eu fiquei 5 horas no Instagram e eu não fiz a lição de casa. E seu amigo fala assim, cara, isso não é saudável. Você não deveria passar esse tudo de tempo. E daí vocês juntos, sei lá, vamos estudar depois da aula? Vamos fazer alguma coisa pra tentar te ajudar?
Quando nosso tempo terminou, eu agradeci ao João, ao André e à Isabela, saí da sala e encontrei o barulho. Era hora do recreio. Ao descer a escada, vi crianças brincando de pega-pega, correndo, batendo bola, conversando num canto, jogando no tabuleiro, lendo um livro, dando risada. Tinha uma leveza pelo ar. Os celulares estavam guardados.
O
Grupo Rádio Web. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Coordenação de jornalismo, Ana Paula Costa e Leno Falck. Edição de áudio, Sibelius Toledo. Revisão de áudio, Rafaela Martinez. Produção e reportagem, Breno Zonta.
Rádio Cidade Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. Confira as ofertas. Só até quinta. Maçã Fuji quilo, R$ 6,95. Filé de frango resfriado granel quilo, R$ 15,97. Café Três Corações, pacote 500 gramas, R$ 23,90. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas, R$ 4,98. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Cadastre-se e participe.
Rádio Cidade Jundiaí. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
8:35.
Em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta, dia 4, a Prefeitura de Jundiaí divulga os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o período. Setores administrativos em geral não terão expediente a partir de quinta-feira, dia 4, com retorno do atendimento na segunda-feira, dia 8, em horário normal. Estão incluídos Passo Municipal, Secretarias Municipais Externas, PROCON, Fundo Social de Solidariedade. Na saúde, as unidades básicas de saúde, as clínicas da família, os ambulatórios e o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda, SECO, e os Centros de Atenção Psicossocial, CAPES 2 e Infanto Juvenil, encerram o expediente na quarta-feira 3 e reabrem na segunda-feira, dia 8. Os CAPES AD e o CAPES 3 permanecem abertos 24 horas exclusivamente para acolhidos. As unidades de pronto atendimento PAS funcionarão normalmente. A unidade da Ponte São João atende das 7 da manhã às 7 da noite, portões fecham às 6. Assim como o PA do Retiro. Já as unidades da Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste funcionam 24 horas. O Hospital São Vicente de Paulo e o Universitário seguem com atendimento normal durante o feriado. O Centro POP, equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, retoma o atendimento no dia 8 de maio, segunda-feira. Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social, SEAS, dão continuidade às ações de busca ativa e operação Noites Frias, disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados 24 horas por dia pelo telefone 11-98531-0146. 11-98531-0146.
Você já ouviu falar em riscos psicossociais no ambiente de trabalho? O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. São situações como excesso de pressão, assédios, sobrecarga e jornadas exaustivas que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores e levar a problemas como ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Por causa do aumento dos afastamentos relacionados à saúde mental, uma atualização da norma regulamentadora número 1, a chamada NR1, passou a exigir desde o fim de maio que as empresas identifiquem, monitorem e adotem medidas para prevenir esses riscos no ambiente de trabalho. Na prática, a saúde mental passa a fazer parte das ações de segurança e saúde ocupacional das empresas, assim como já acontece com os riscos físicos e acidentes de trabalho, como detalha a secretária-geral da OAB São Paulo, a advogada Adriana Galvão.
Esta mudança da NR1 busca uma abrangência maior nos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, trazendo a pauta saúde mental para o âmbito das empresas e principalmente da responsabilidade de monitoramento e ações específicas na área da saúde mental. penso que é um passo fundamental, pois os números indicam o adoecimento da população em grau bastante acentuado, inclusive nas relações de trabalho, com dados do Ministério do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça com relação ao aumento de problemas envolvendo saúde mental nas relações de trabalho.
O objetivo principal é identificar situações que possam comprometer a saúde mental antes que elas resultem em adoecimento ou afastamentos.
A ausência de cuidado com a saúde física, mas também mental, faz com que as pessoas apresentem uma série de atestados e que isso também causa um afastamento dos seus postos, a necessidade de novas contratações, de licenças. E, logicamente, questiono, cai para o empregador. Porque cada afastamento exige a contratação de uma nova pessoa, um treinamento, um índice acentuado de turnover. Então, estas questões da NR1, elas trazem uma preocupação também para que este quadro de afastamentos também não agrave e não onere as questões dentro das empresas.
Segundo Adriana Galvão, a expectativa é que o monitoramento dos riscos psicossociais ajude a criar ambientes de trabalho mais saudáveis.
Considero que esta norma ela é benéfica para manter a responsabilidade tanto dos empregados como dos empregadores num ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, livre também de assédios, de discriminação, de problemas que envolvem o burnout, outras crises de ansiedade, de depressão, né? Porque, logicamente, nós temos vários índices demonstrando que este é um problema de agravamento da sociedade e, logicamente, com reflexos no ambiente de trabalho.
A NR1 reforça uma mudança que vem ganhando espaço no mundo corporativo. A compreensão de que cuidar da saúde mental não é só uma questão individual, mas também uma responsabilidade que deve ser compartilhada dentro das relações de trabalho. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa suspendeu a venda, distribuição e consumo de medicamentos para controle de pressão e tratamento de câncer de mama. A resolução 2238 de 2026 foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Um dos medicamentos é o Halaven, mesilato de eribulina, 0,5 miligrama ml, Sol injetável CT para 2 ml, fabricado pela farmacêutica United Medical Limitada e utilizado para tratamento de câncer. A empresa comunicou o recolhimento voluntário do lote 148.386 em razão de desvio de qualidade relacionado ao teor do princípio ativo que estaria abaixo da especificação aprovada. Outro medicamento é o maleato de enalapril, 20 mg com CTBL Alplastrans 500 de fabricante Hipolabor Farmacêutica Limitada, usado no tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca. A Anvisa informa que houve um erro em relação às embalagens do produto. As embalagens apresentam equivocadamente a indicação de 10 miligramas na descrição de composição, ao invés de 20 miligramas, que seria a descrição correta. Para esse medicamento, estão suspensos os lotes 062, 63, 64, 88, tudo 26M, 89, 358, 26M também, o 0415, o 0506 e o 0507, todos 26M. Aqueles que têm em casa os medicamentos vetados pela Anvisa devem interromper imediatamente o uso. O indicado é entrar em contato com um médico, farmacêutico ou outro responsável pelo tratamento para orientações. Também indicado entrar em contato com o saque das empresas fabricantes, a United Medical Limitada e a Hipolabor Farmacêutica Limitada. Anvisa suspendeu o lote 8891/25 da água para infusão Sol Infus 4, caixa 35, da indústria farmacêutica Sociedade Anônima, segundo o laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz. O produto apresentou resultado insatisfatório e uma inspeção de qualidade. A medida prevê o recolhimento do lote, além de proibir a venda, distribuição e uso também. Foi determinada também a apreensão de todos os lotes do medicamento Cápsulas de Óleo de Pequi, produzidas pela RTK, Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Limitada. Anvisa aponta que esse produto não tem registro, notificação, nem cadastro, e a fabricante, essa RTK Indústria e de Cosméticos e Alimentos, essa fabricante não possui autorização de funcionamento.
Para conversar com a gente, nosso convidado é a Francine Galiotti, ela é diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, o DEBEA. Bom, Castra São Paulo chega a Jundiaí para somar aí. Como é que funciona aí o Castra São Paulo?
Então, vai funcionar o seguinte, eles vão estar na cidade do dia 11 ao dia 17 de junho, né? No estacionamento do Pátio Municipal. E para poder fazer as inscrições, é só a pessoa acessar o site do Castra Mais São Paulo.
Tem um número, sim, determinado de animais a serem castrados?
Em torno de 1.400 a 1.500 animais.
Só cachorro ou gato também?
Cachorro e gato.
Nesse Castra São Paulo, é mais ou menos o mesmo esquema aqui do trabalho do DEBEA?
Mais ou menos o mesmo esquema, tá? A pessoa vai entrar no site, ela vai escolher a cidade, já está aberta a inscrição, tá? Então, se a pessoa acessar o site agora, ela já consegue fazer a inscrição do animal dela. Ela escolhe a cidade, aí vão ter os dias, né, da castração, ela escolhe o dia e o horário que ela quer castrar o animal dela.
Isso aí é limitado o número de inscrições, né?
A previsão deles é para em torno de 1.400 a 1.500 animais. Na hora que a gente chegar nesse patamar de atendimento, aí se encerra as inscrições.
E aí você vai lá, se inscreve, eles respondem para você por e-mail, né, dizendo, ó, tá tudo certo, tal dia, tal horário, é sua vez. É assim?
Não, a hora que ela terminar de fazer a inscrição e conseguiu a data e o horário, o próprio sistema já emite para ela o ok da castração e ela já pode printar ou imprimir da tela, já vai estar com o horário, o dia e todas as informações sobre as questões de jejum do animal, tudo certinho, com todas as orientações.
Bom, além da castração de animais, o Castra São Paulo também conversa com os tutores, passa algumas informações, fala sobre abandono de animais, fala sobre a importância da guarda responsável?
Esse serviço, nesse momento, seria realmente só para castração e microchipagem dos animais.
Nesse trabalho aí já tem inscritos já? Já sabe quantos?
A gente ainda não teve acesso, porque o site é de acesso deles, né? Mas a gente está tendo muita procura aqui pelo telefone do DEBE e as pessoas já estão se inscrevendo.
Você tem noção mais ou menos qual a população de gatos e cachorros assim que nós temos na cidade sem castração?
Olha, fica difícil, a gente não tem uma estatística disso, né? O que a gente sabe, né, procedimentos gerais assim, é que normalmente a população animal, ela é em torno de 20% da população da cidade.
Tá, então nós temos aí quase 500 mil, temos 100 mil gatos aí, mais ou menos?
Gatos
e cachorro?
Não dá isso, vai dar em torno de uns, eu acredito, entre 20 e 25 mil animais.
Então repete por gentileza aí, qual o procedimento para se inscrever?
Então, qualquer pessoa pode se inscrever pelo site do Castra Mais São Paulo, né? Agendar o dia, o horário que quer levar seu animal. O Castra Móvel vai permanecer de 11 a 17 de junho no estacionamento do Pátio Municipal e as inscrições já estão abertas. E qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato aqui no DEBEA pelo telefone 4589-9306 ou 9307, ou para o nosso telefone de informação sobre castração, que é o 4589-8541.
Para a gente finalizar, é preciso alguma preparação antes do cidadão levar para castração?
Sim. Ela tem que se atentar ao que está sendo informado no site, né? Eles dão o tempo que é o último horário para o animal comer, e é importante seguir esse jejum até pela questão de saúde e segurança para esse animal fazer a cirurgia.
Francine Gagliotti, diretora do Departamento de Bem-Estar Animal de Jundiaí, ela falou ao jornalismo da cidade.
A vacinação contra a gripe terá um ponto extra de atendimento neste sábado 6, aqui em Jundiaí. Das 10 da manhã às 6 da tarde, o espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, piso G3, ala oeste, Avenida Frederico Zanan, 6000, oferecerá imunização para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A ação reforça a estratégia do município para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à vacina contra a influenza, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Para receber a dose, é necessário